Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capítulos. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Opa, tudo bem? Olá a todos.
Vamos, essa semana a gente continuou com os mesmos assuntos que estavam rondando o mercado na última semana, né? São os casos de Covid de Europa, a preparação para a eleição dos Estados Unidos. Ontem a gente teve um debate, o último debate presidencial. Além disso, tem toda a discussão sobre o pacote fiscal a ser apresentado e passado no Congresso americano. Além disso, a gente teve os dados de atividade na Europa e em China. Então, vamos começar pela preparação para a eleição nos Estados Unidos, né? Ontem a gente teve o debate, foi o último debate, era a grande chance do Trump tentar fazer alguma diferenciação, dado que ele está atrás nas pesquisas. O debate mostrou que o Trump estava melhor preparado do que na última vez, mas também mostrou o candidato democrata Joe Biden melhor preparado, indo bem no debate. Acho que o ponto principal foi a discussão sobre a indústria de petróleo, né? De alguma forma, o Trump tentou levar o Biden a falar que acabaria com a indústria de petróleo, principalmente da parte de fracking. E o Biden entrou um pouco na jogada e disse que efetivamente vai pensar numa economia menos dependente de carbono. Então, você tem um estado que tem bastante importância da parte de fracking, que é o estado da Pensilvânia, é um estado que é considerado decisivo para a eleição, e o Trump está apostando que vai conseguir reconquistar alguns votos nesse estado por conta dessas declarações do Biden. Mas a gente está faltando aí, está na reta final, faltam 10 dias para a eleição. Tem que ter uma virada grande nas pesquisas para que o candidato republicano tenha uma chance maior de reeleição. Não é isso, Portela?
O debate ontem acho que foi importante, porque os dois saíram bem. Eu acho que o Trump já era esperado, acho que sem ter muita briga, sem, né, ir para cima do Biden, sempre se sai bem. Ele foi mais ponderado, acho que defendeu bem a agenda dele, acho que defendeu bem a pauta do eleitor dele. E o Biden também foi muito bem, ele foi firme, né, não caiu muito nas provocações, defendeu ali os pontos dele, como o Tomás mencionou. Essa parte aí do petróleo, do fracking, foi importante. Ele tentou defender, no meio do debate, né, que não ia acabar, com o setor, mas acabou que no finalzinho, ali, ele defendendo ali a agenda, né, mais verde, menos poluente no mundo, ele acabou, acho que, afetando, esse discurso, né? E como o Tomás mencionou, Pensilvânia vai ser um estado, importante para a gente acompanhar no dia da eleição, e pode ser que o Trump consiga apertar nas pesquisas. Algumas pesquisas estão mostrando que o Biden tá bem na frente, né? A gente está chegando na reta final. Eu acho que de grande mudança, né, se a gente colocar aqui em termos de mercado, é preço de ativo. Eu acho que o mercado andou muito na direção do Biden, né? Ficou uma discussão, se ele vai ganhar o Senado também, né, para ter aquela famosa blue wave, ou não. E a gente acha que o mercado está ficando um pouco mais assimétrico para o outro lado, né? Para caso o Trump vença, né? A gente até reduziu um pouco as posições, principalmente aqui esse call de dólar fraco, mas estrutural, né? Que vai seria com Biden. A gente está um pouco mais cauteloso olhando essa reta final, porque a simetria agora está para o outro lado, né? O Trump, ele na última eleição, ele conseguiu subir, né, pegar muitos votos indecisos. Acho que a grande diferença para essa eleição é essa: tem pouco indeciso, então ele tem que necessariamente virar alguns votos, né? Existe uma tese também, de um voto envergonhado, né, que teve muito peso na última eleição, 2016. Pessoas tinham vergonha de falar que iam votar no Trump. Existe uma tese ainda que a gente vai ter esse voto envergonhado. Também agora, muito em função do combate do Covid, né, que é a agenda que o Trump perde voto, né, não é bem visto, né, das políticas que ele fez para ajudar aí no enfrentamento, do Covid. Então pode ter um voto envergonhado, e a gente pode ter ali, acho que no primeiro, segundo dia, uma eleição ali apertada, principalmente quando sair ali Flórida e Arizona. Como a gente acha que vai ter muita volatilidade no dia da eleição, a gente optou aí por reduzir algumas posições, principalmente no call de dólar fraco estrutural, que é onde a gente acha que vai ter mais volatilidade no dia da eleição. A gente não acha que bolsa americana vai ter grandes oscilações, até que a agenda do Trump é muito bem vista pelas empresas americanas, né? O risco até seria num blue wave pela agenda do Biden de taxar as empresas, né? De poder ter alguma venda, principalmente na parte de tecnologia. Mas eu acho que para implicações de mercado, né? Eu acho que o mercado andou muito, né, para o Biden. Tem muito para andar, né? São anos de fluxo para o dólar, né? A gente acha que vai ter uma venda estrutural de dólar global, mas acho que a simetria agora virou para o outro lado, caso o Trump surpreenda, né, e vença as eleições.
Seguindo na questão política, a gente tem toda a discussão de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos por conta do Covid. Os lados, tanto democrata quanto republicanos, eles querem mostrar a intenção de que estão negociando para tanto, mas no final das contas vai todo mundo aguardar o fim da eleição antes de tomar qualquer decisão. Então, ao longo da semana, a gente teve muito headline aí pipocando de que, olha, estamos conversando, estamos chegando próximos a um acordo, mas no final das contas é tudo sempre uma tentativa de empurrar com a barriga até posterior à eleição, que é quando eles devem tomar a decisão efetivamente de qual que seria o pacote fiscal de combate aos efeitos de Covid. Ainda seguindo no assunto Covid, agora entrando na Europa, a gente está tendo essa segunda onda de Covid na Europa mais forte. Na verdade, com um aumento substancial do número de casos. A gente está generalizando por grande parte dos países europeus, começou na Espanha, começou a afetar a França, agora já está afetando a Itália, afetando a Alemanha, afetando a Holanda, o próprio Reino Unido também. Então, de alguma forma, as medidas de isolamento, elas são medidas de isolamento parcial e não isolamento total. Você vai ter algum efeito de curto prazo na atividade econômica, mas nada próximo ao que aconteceu lá em março, abril. Inclusive, a gente teve a divulgação do PMI de Europa hoje, e o que que ele mostrou? Ele mostrou que a parte que é dependente da atividade doméstica está um pouco mais fraco, efetivamente sofrendo esses efeitos do Covid, e o que que é dependente da atividade global, que é principalmente a parte de manufatura na Alemanha, muito forte. Então, o crescimento global muito forte, com o crescimento local arrefecendo por conta de Covid, né, Portela?
E o mercado tem focado nessa agenda aí, focado no crescimento global. Então, acho que foi a toada da semana, né? Apesar dessa indecisão de pacote fiscal nos Estados Unidos, se vai sair ou não vai sair antes da eleição, apesar dos riscos, né, dessa segunda onda na Europa. Aliás, está tendo alguns estudos indicando que essa segunda onda provavelmente está vindo junto com a queda da temperatura, tá? Não muito com a reabertura em si. Se pegar o exemplo da Suécia, né, que já está aí aberta há bastante tempo, essa segunda onda começou a subir junto na Suécia também, e coincidentemente ou não, com a queda da temperatura na Europa, o Covid voltou a acelerar, uma coisa que a gente está monitorando. Mas o mercado tem focado aí nessa novo start de um ciclo de crescimento global. Acho que tem um trade da vacina também. Acho que parece que a Pfizer deve divulgar o final dos estudos e até o final do mês de outubro. Se a gente tiver um nível de confiança ali, né, perto de 70%, 75%, vai ser uma ótima notícia. É claro que demanda tempo, principalmente pela FDA, que é o órgão responsável nos Estados Unidos, aprovar a vacina de fato, mas eu acho que para o mercado, se a gente tiver uma vacina que pelos testes mostrou confiável, o mercado já vai comprar na frente, que a vacina vai estar disponível. A Pfizer já divulgou que tem 100 milhões de doses prontas até o final do ano já para ser distribuída. E olhando as ações que têm mais subido, né, os setores que têm mais subido aí no não só nos Estados Unidos, Europa, que no resto do mundo, acho que o mercado já entrou nesse trade, né, de volta do crescimento global, tá? Então, apesar dos riscos recentes, A gente acha que o mercado vai seguir nesse, olhando um pouco para frente aí na vacina e a volta do crescimento, apesar do risco, né, da eleição americana que a gente vai ter nos próximos 10 dias, mas acho que vai ser uma oscilação ali de medo de demorar um pouquinho o resultado da eleição, mas passando isso, o mercado já conhece o Trump, já conhece a agenda do Biden. Aliás, um ponto importante que esqueci de falar do debate ontem, o Biden, ele teve uma resposta que foi muito boa para o mercado, quando ele disse que ele derrotou os outros candidatos democratas que tinham uma agenda muito à esquerda, né? Então, ele derrotou porque ele tem uma agenda mais de centro, e é isso que ele vai fazer. Então, isso foi bem positivo aí para preços de ativo.
Bom, agora a gente entra em Brasil. Brasil, a gente teve hoje a divulgação do IPCA 15, IPCA 15 do mês de outubro, veio 0,94, acho que é o patamar mais elevado desde 1995 aí para essas divulgações do mês de outubro, e vem um pouco continuando na linha do que a gente já vem discutindo, que é a parte de bens pressionando. E a parte de serviços ainda um pouco atrasada. Só que a diferença dessa vez é que antes os bens que pressionavam eram principalmente os bens alimentícios. E dessa vez foram os bens não alimentícios que pressionaram o número do IPCA, o que faz com que os núcleos de inflação eles fiquem um pouco mais elevados e levantem algum grau de preocupação para o Banco Central. Lembrando que na semana que vem a gente tem reunião do Copom. Então, a gente já está projetando hoje em dia um IPCA para esse ano de 2020 de 3,3%. Para o ano que vem, a gente está revisando os números para cima, justamente para levar em consideração o fato do atacado estar um pouco mais pressionado e também o fato da gente ter esse viés de que a reabertura da economia vai fazer com que a atividade seja melhor e isso vai fazer que no momento da reabertura os preços de serviços subam, e aí passem também a pressionar a inflação. Não é isso, Portela?
Então, a inflação segue como uma das principais posições aqui dos fundos. A gente está bem convicto nessa posição, não só pelo efeito aí de alimentação, né, mas quando você começa a reabrir a economia, é natural que você pegue a parte de serviços, que estava bem deprimida, comece a subir, né? Acho que com a reabertura da economia fica mais fácil você repassar essa alta de câmbio, né, que a gente viu esse choque esse ano. E a gente tem visto um pouco de gargalo, né? Várias empresas mencionando que estão com falta de embalagem, né? Falta de alguns produtos básicos, né? Para ajudar na distribuição né? dos seus itens. Isso tudo acho que vai continuar pressionando a inflação até o final do ano e o início do ano que vem.
Antes da gente entrar rapidamente em Copom, só para lembrar que essa semana a gente teve uma discussão no Congresso da tentativa do governo de colocar para votação a autonomia do Banco Central do Brasil. Esse é um projeto muito importante. Ele é um pouco diferente da forma como você trata o objetivo do Banco Central hoje. Tem uma tentativa de colocar algum mandato duplo light, mas a prioridade sempre vai continuar sendo o combate à inflação. O Banco Central, hoje em dia, quando ele toma decisão de juros, ele toma decisão de juros levando em consideração o ritmo de atividade econômica, ele leva em consideração a parte de emprego. Então, não deveria mudar nada na forma de conduzir a política monetária, só porque agora estaria escrito dentro de um dos objetivos do Banco Central. O ideal é que, ao longo da tramitação do projeto, isso caia e continue sendo um objetivo único do mandato de conduzir a inflação para a meta. Mas seria muito positivo se a gente tivesse um encaminhamento de votação da autonomia do Banco Central do Brasil. É muito importante para a parte de juros aqui no, né, domesticamente, né, Portela?
Acho que vai ser um evento importante, tá? Eu acho que só vai para votação um texto que o Banco Central esteja de acordo, tá? Então existe esse movimento de colocar uma coisa bem light, né, de duplo mandato, né, sem ser um mandato principal. E caso o texto não fique bom, eu acho que é melhor ficar do jeito que está. De fato, a gente tem uma autonomia, tá? do que a gente avançar num texto que pode complicado aqui para frente. Acho que isso vai ajudar na parte longa de juros, ajuda também aí para, acho que atrair fluxo de investidores estrangeiros. Acho que vai ser um evento positivo. Enquanto a gente não vai ter a resposta de como a gente vai enfrentar aí o fiscal até o final do ano, acho que seria uma ótima notícia a gente conseguir votar isso aí nas próximas semanas.
Nesse ambiente, semana que vem a gente tem reunião do Copom. A gente teve, desde a última reunião do Copom, de alguma forma, um maior receio com relação aos desenvolvimentos fiscais e a inflação mais elevada. Então, o Banco Central, na última reunião, ele tinha deixado um forward guidance falando sobre quais são os próximos passos de política monetária. Acho que a grande discussão dessa é saber como é que ele vai colocar esse forward guidance, né, esse condicional futuro, a forma como ele está dizendo ao mercado que vai atuar futuramente na política monetária, nesse ambiente que mudou um pouco, né? Ele já tinha, quando fez o forward guidance, já tinha citado o fiscal, né? Já tinha citado o fiscal como principal risco para eles, e acho que a grande discussão dessa reunião vai ser como é que eles vão tratar desse assunto, né?
Bom, a gente, essa semana foi positivo para preços de ativos, né? O dólar global ficou fraco, a Bolsa Brasil aqui subiu ao redor de 3%. Acho que a gente segue vendo a melhora de humor, né? Não só no Brasil, mas globalmente. Só que a gente espera que até dia 3 de novembro agora a volatilidade, né, devido à Bolsa Americana aumente um pouco. E é isso, Tomás.
Bom final de semana a todos, até semana que vem.
Bom final de semana.
Abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.